Louvado seja Deus. Irmãos, que bom podermos estarmos juntos, que bom estarmos aqui como família da fé, que bom que você está aqui também com a sua família e você que está em casa também. Que bom, que Deus abençoe, que Deus ministre o seu coração onde você estiver. Deixa eu só comentar aqui que nós temos vários pastores aqui no nosso meio. Quero inclusive pedir para que eles fiquem em pé, todos os pastores que estão aqui. Eu quero citar aqui em especial a vida do pastor Vitor. Pode ficar em pé, por favor, os pastores. Pastor Vitor, a pastora Jéssica, que teve que dar uma saidinha, né? Está lá dando mamá para a Catarina. Eles são pastores lá da Zoe, em Maringá, uma bênção. Pastora Maura está ali também. Essa pastora que semana passada pregou aqui. Só ouço comentários dessa mensagem. A Maura complica a vida da gente, né? Glória a Deus por sua vida. Também está aqui o pastor Jardel, a pastora Bruna, o pastor Geraldo, a pastora Bernadette, a pastora Silvana e o pastor Ricardo também, pastora Adri, vários pastores. Eu queria pedir que você aplaudisse o Senhor pela vida desses pastores. Pastor Jones está aqui também, reconhecendo que Deus tem trazido um encargo sobre esses homens e mulheres. E eles têm reagido a isso, correspondido a isso. Eu estou chegando, agora à tarde mesmo, estou chegando de Francisco Beltrão. Fui para lá ontem. Ontem tivemos 3 sessões lá, uma às 3, uma às 6 e outra às 8 da noite. E hoje pela manhã, de novo, estivemos ali ministrando. Ontem à tarde falamos a pastores, à noite em um evento e depois às 8 horas de novo. E hoje de manhã estivemos lá na nossa comunidade Zoe em Francisco Beltrão. Pensa numa igreja linda, prosperando, uma igreja viva. E louvado seja Deus, irmãos, porque nós todos fazemos parte desse avanço que Deus tem trazido dentro da rede Zoe, viu? Glória a Deus, porque você tem participado disso. Nós queremos, inclusive, atualizar você de vez em quando, trazer aqui essas atualizações de como a igreja tem avançado, de como nós temos crescido como igreja, como corpo. Ontem tivemos o segundo culto lá na comunidade Zoe, em Cascavel. Pastor Piscite esteve lá, junto com toda a família, pastora Tuane, estiveram lá, porque eu estava em Beltrão, mas a comunidade Zoe lá em Cascavel também é uma realidade e tem crescido. Em outros lugares do mundo isso tem acontecido, e você faz parte disso. Quando você ora, quando você oferta, quando você se dispõe aí, a estar servindo, você faz parte desse avanço missionário. Deixa eu só fazer um comentário antes de eu entrar na mensagem aqui, de algo que encheu meu coração. Ah, pastora Vivi, estou profetizando, a Vivi tocou aqui no assunto, a Vivi estava tão nervosa que ela veio para falar do projeto de oração pelos filhos, e aí ela acabou orando pelo Afeganistão e ela falou, esqueci. Mas tá bom, orou pelos filhos lá daquele povo, tá bom, depois nós vamos falar do projeto. Mas eu, na segunda-feira, eu conversei com uma pessoa assim que sempre me atualiza, sempre me traz muita atualização sobre o evangelho no mundo. E quando eu conversei com essa pessoa, eu dizia, por favor, me fala, como vocês estão? O que está acontecendo no Afeganistão? A gente está aqui chorando. Eu estava bem, um pouquinho antes eu estava ali lendo notícias, postando algumas coisas e orando a Deus, pedindo especialmente pelas igrejas, pelos pastores, pela liderança cristã, porque é tão difícil ser crente, irmãos, em tempos como o nosso, de pandemia. Imagine quando você tem um governo como o Talibã dominando aquela situação. E eu perguntava, como vocês estão? E ele então disse assim, Cezinha, o problema seria se o Talibã estivesse distribuindo flores e dando comida para o povo. Ele falou, esse seria o problema. Eu disse, mas como assim? Ele falou, porque o Talibã e a religião muçulmana, ou o islamismo, eles estão associados. Então, toda vez que um Talibã vem e mata, e bate, e violenta as meninas, as pessoas se decepcionam não só com o Talibã, mas com Alá, com o Deus que eles acreditaram, que eles cresceram ouvindo. Foi então, cada pessoa que eles batem, cada família que eles maltratam, são 1.000 novos cristãos, 1.000 novas pessoas que se convertem. E eu fiquei ouvindo aquilo, irmãos, eu estava com o coração apertado, porque ele dizia, ninguém quer passar pelo que eles estão passando. Ninguém quer passar pela dor e sofrimento que estão vivendo. Mas ele disse, em meio a tudo isso, a igreja do Senhor avança. Louvado seja Deus. Então, ore pelo Afeganistão, ore pelos cristãos que estão lá, mas ore também pelas conversões. Guarde isso, há um quebra-cabeça sendo organizado, as peças estão se juntando. Jesus está voltando, Jesus já está vindo. Alinhe a sua vida, porque Ele está mais perto do que podemos imaginar. Amém? A igreja não para. No meio da dor, a igreja cresce, a igreja avança. É assim que somos e é assim que seremos até a volta de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com você, então, uma palavra que ela tem ido e voltado ao meu coração. Não sei se você já passou por isso. De repente, tem uma palavra que Deus traz a você, um assunto, e tudo que você vê fala disso, toca nisso. Você ouve uma ministração, você vê um texto e de repente tudo fala disso. Eu estou nisso já algumas semanas. Algumas semanas esse texto tem voltado a mim. E eu quero compartilhar com vocês algo que eu entendi a respeito desse texto nessa noite. Então abra sua Bíblia, por favor. Em João, João capítulo 4, nós estamos no mês da família. Estamos fazendo declarações sobre as nossas famílias. Em João capítulo 4, nós temos uma conversa de Jesus com a samaritana. Abra sua Bíblia lá. Nós vamos ler a partir do verso 1. E leremos até o verso 11. João capítulo 4, a partir do verso 1. Até o verso 11, diz assim a palavra de Deus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judeia e voltou uma vez mais para a Galiléia. Guarda aí, esse início é tão importante. Começaram a comparar Jesus com João Batista. Jesus se retirou, porque ele não estava disputando com ninguém. Era-lhe então necessário passar por Samaria. E assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Esse lugar ainda existe. Nesse lugar estão os ossos de José, o José do Egito, que quis trazer os seus ossos. É um lugar muito bonito. Havia ali o poço de Jacó. Repete comigo, o poço de Jacó. De quem que é o poço? De Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E disse a mulher, grifa o verso 11, se você pode. Se você não acha que é pecado riscar sua Bíblia, grifa o verso 11, ou marca o verso 11 no seu aplicativo, não sei como é que você faz, mas esse verso 11 é chave, ele disse assim, a mulher disse a Jesus, o senhor não tem com que tirar água e o poço é profundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos rendidos a Ti. Esse culto é para o Senhor, não é para nós. Apesar da palavra ser para nós. Nós rendemos, ó Deus, o nosso coração e tudo que é nosso ao Senhor. E agora, nesse momento, Pai, nós Te pedimos, ministra-nos de maneira poderosa, profunda, pessoal, personalizada, de um jeito vivo, de um jeito novo, de um jeito que não dê para negar, que é o Senhor mesmo quem está falando conosco agora. Ministra-nos de um jeito tão profundo que nós possamos aplicar tudo isso hoje ainda, na nossa casa, na nossa vida, com nossos familiares, em nome de Jesus. Cessa agora as outras vozes e ministra-nos como som de muitas águas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há um versículo que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Se a gente puder projetar, Juliano, por favor, diz assim, olha. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Preste atenção. Paulo está escrevendo a uma igreja, Paulo está falando com uma igreja e ele está dizendo assim, ei, você já parou para contar quantas são as promessas de Deus? E não só quantas, você já parou para pensar o nível, a profundidade dessas promessas de Deus? Ele está falando com a igreja, ele está falando com o povo de Deus, ele está dizendo, não importam quantas sejam, tantas quantas forem, é como se Paulo estivesse dizendo assim, eu nem sei dizer quantas são. E a verdade é que nenhum de nós sabe, porque nem tudo foi escrito. A verdade é que foi escrito uma parte. A Bíblia diz que se fosse escrito tudo, faltaria um papel, faltaria caneta para se fazer isso. Então Paulo está dizendo, há tantas promessas, mas não só, ele está dizendo que há muitas promessas, ele está dizendo, há promessas especiais, tantas quantas forem, não é só o volume, mas também a qualidade das promessas, porque existem promessas que elas assustam a gente. Quando algumas vezes Jesus disse, ou a palavra de Deus afirma coisas que você fala, meu Deus, será que um dia isso poderá ser aplicado à minha vida? Muitas vezes quando a gente lê promessas como, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aí quando você olha, talvez ali na sua casa, talvez tenha algum jeito disso acontecer. Mas quando você olha na sua família estendida, aí você fala, não, aquele meu tio lá daí já é impossível. Aquele meu primo é impossível. O que Paulo está dizendo, e eu quero começar essa mensagem falando isso. O que Paulo está dizendo é, não importa o número e não importa o quão exagerada elas pareçam. Todas elas já receberam um sim em Jesus Cristo. Eu amo a expressão bíblica, bênçãos tal. A Bíblia vai usar essa expressão lá em Malaquias. A Bíblia também diz, não importam. Olha, se ele não poupou nem mesmo o seu filho, como também não nos dará todas as demais coisas. Essa expressão tal, ele está dizendo, viu, isso aqui é muito mais do que você pode contar e muito mais do que você pode entender. Mas o que Paulo está dizendo é, todas elas, todas as promessas, aquelas que você sabe e aquelas que você nem conseguiu contar, todas elas encontraram em Jesus um carimbo. Eu digo sim a você. Eu digo amém a você. Eu digo sim para a sua casa. Eu digo amém para a sua família. Sabe, irmãos, a gente muitas vezes caminha com um peso de acusação, um peso de tentar merecer, um peso de tentar conquistar coisas que Jesus já nos deu sem merecermos. Coisas que Jesus já conquistou para nós naquela cruz, um peso. Parece que tem gente que anda assim, acho que na minha casa tem alguma maldição. Fizeram uma cumba para mim, nada dá certo, Jesus está contra mim. Não, é o contrário, ele disse sim para você. Ele disse sim para a restauração da sua família. Ele disse sim para a conversão de todos os membros da sua família. Ele disse sim para o retorno daqueles que desviaram. Sim e amém. Olhe para quem está do seu lado e diga sim. E amém, é o que Jesus está dizendo a você, guarde isso. Eu falei isso aqui na semana retrasada. Eu sei que as promessas de Deus são maravilhosas para mim. Eu sei que as promessas de Deus são maravilhosas para as nossas famílias. Eu tenho convicção, e um dos motivos que me faz crer assim é porque eu sou pai. E todo pai tem bons sonhos para os seus filhos. Todo pai quer o bem para os seus filhos. E é assim que é o nosso Deus. Eu disse isso até... Eu afirmo isso, muitas vezes já disse que a única maneira de negarmos a bondade de Deus, a única maneira de negarmos as promessas de Deus, a única maneira de negarmos tudo que Ele disse sobre nossa família, a única maneira de acreditarmos que a nossa família não tem jeito, é se negarmos a bondade de Deus. Eu tenho que negar quem Deus é, para depois, então, acreditar que Ele não tem bênção para a minha família. Então, irmãos, eu quero te aconselhar. É mais simples crer, é mais simples se abraçar nas promessas dele. É mais fácil, então creia. Você já tem o sim, você já tem o amém. Aleluia! Agora, a verdade é que promessa não é destino. Propósito não é destino. Eu vou explicar. Por mais que Deus tenha promessas maravilhosas para nós, por mais que Deus tenha propósitos maravilhosos para nós e para nossa casa, eles não se cumprirão automaticamente. Não é assim, tá bom, Deus disse que eu e minha casa vamos servir ao Senhor, que eu viverei um casamento que vai ser cada vez melhor e o vinho que vem depois vai ser cada vez melhor. Não é porque ele disse isso, que isso vai acontecer automaticamente. Promessa não é destino, propósito não é destino. O que nos faz alcançar promessas é um posicionamento. Deus já liberou, Jesus já disse sim. Mas isso ainda depende de um posicionamento. Vou te dar um exemplo. Eu e Suelen recebemos uma promessa. Uma vez um maluco, eu não sei quem ele é, um maluco, a gente até acha que ele é um anjo, porque ele entrou e sumiu e nós nunca mais o vimos. Mas ele entrou na loja do pai da Suelen, Suelen estava lá trabalhando, e ele chega lá naquela loja, aponta para a Suelen e diz: eu sei que você está noiva, eu sei quem é o seu noivo, e eu quero profetizar o que vai acontecer com vocês, o nível do casamento de vocês, será como nenhum 1% dos casais do mundo vivem. E ele profetizou, orou e saiu, e nós nunca mais o vimos, não sabemos quem ele é. Essa promessa está colada lá em casa. A Suelen escreveu isso e colou lá em casa. É uma promessa de Deus boa para a minha vida, sim ou não? Você acha que Jesus disse amém para isso, sim ou não? Agora, se eu começar a tratar a Suelen como um cavalo, se Suelen começa a me trair, se a gente começa a se tratar totalmente contrário à palavra de Deus, essa promessa vai se cumprir automaticamente? Não, porque promessa não é destino. Há coisas que Deus liberou para nós, Jesus disse sim, mas ainda estão esperando posicionamentos nossos para que alcancemos então essa promessa. Guarde isso, perceba só, Abraão tinha muitas promessas sobre sua família. Isaac tinha muitas promessas sobre a sua família. Jacó tinha muitas promessas sobre a sua família. Mas sabe, irmãos, o que eles fizeram? Eu vou entrar aqui no assunto dessa noite. Eles todos, por mais que eles tivessem promessas maravilhosas, no caminho eles cavaram poços. No caminho para alcançar essas promessas, eles cavaram poços. Por quê? Eles entenderam que por mais que Deus tivesse dito amém, sim, e dito e liberado promessas lindas: ei, Abraão, a sua geração será maior do que as estrelas do céu. Ei, Abraão, a sua geração será maior do que os grãos de areia. Ei, Isaac, você será o filho da promessa, você vai herdar tudo isso sobre você. Ei, Jacó, você vai ser o pai de grandes tribos que chegarão até Cristo. Todas as promessas, mas todos eles decidiram fazer uma coisa. Eu tenho a promessa, eu tenho sim, mas eu vou cavar poços. O que significa cavar poços? O poço era o lugar, irmãos, da vida em meio a um ambiente hostil. Em meio a um ambiente desértico, quente, de morte, de crise, de luto, eles entenderam que naquele ambiente a opção não era desistir da promessa, era cavar poços para que eles pudessem chegar nas promessas. Tantas vezes, irmãos, nós nos deixamos abater pelo desgaste que uma vida desértica causa. Todos nós estamos passando por um deserto no meio dessa pandemia, vendo coisas morrer, vendo a vida não florescer como ela poderia, como é promessa, vivendo debaixo de muito sol, muito calor, muito cansaço, muito desgaste. Quem não se sentiu desgastado durante esse período de pandemia? Todos nós. Tensões, porque estamos vivendo coisas novas o dia todo, notícias terríveis. A opção de desistir não existe no vocabulário nosso. Nós não somos daqueles que deixam, nós não somos daqueles que abandonam, nós não somos daqueles que retrocedem, pelo contrário, nós somos daqueles que avançam. Abraão nos ensinou a cavar poços para poder alcançar a promessa que Deus tem para nós. Isaac, ele nos ensinou, irmãos, que às vezes o que nos falta é desentulhar poços. A vida de Deus te esperando em meio a um ambiente desgastante. a vida de Deus nos esperando em meio a um ambiente quente, complicado, tenso. A vida de Deus nos esperando, mais do que isso, há uma água viva, liberada para a sua casa, para a sua família. Não desista, não pare, dá uma olhada para quem está do seu lado e diz, há água fresca, há um refrigério para você. Calma, calma, não desista, tenha paciência, cave poços, é mais fácil desistir, é mais fácil abandonar. Não desista, cave poços, não desista, retire os entulhos. Esse é o meu conselho para você nessa noite. Por maiores que sejam as promessas de Deus, nós teremos que nos posicionar. Cave poços. Abraão cavou. Isaac retirou os entulhos e cavou novos poços. E Jacó também cavou poços. Então, nós chegamos ao texto de João capítulo 4, que é exatamente sobre o poço de Jacó. Eu acho muito interessante, irmãos, toda a história aqui, a gente tem que ler com muita calma, para pegar os detalhes, mas preste atenção que legal. Jesus chegou para se apresentar para aquela mulher no poço de Jacó, e não é exatamente o poço de Jacó apenas, é o poço que Jacó havia dado a José. Você já me ouviu falar que José e Jesus são, na verdade, uma mesma pessoa, uma tipologia de quem Cristo seria. Então Jesus se apresenta a ela no poço de Jacó. Irmãos, eu fiquei pensando assim, seria mais bonito, seria mais poético se Jesus tivesse apresentado a ela no poço de Abraão. Não seria mais legal? O poço de Abraão, o pai da fé, e Jesus aparece. Seria mais bonito também se Jesus tivesse apresentado a ela no poço de Isaac, o filho da promessa. Assim como Abraão entregou Isaac para morrer, assim também Deus entregou Cristo para morrer. Faria muito sentido. Mas Jesus se apresenta a ela no poço de Jacó. Tem um significado aqui. Sabe por que Jesus se apresenta a ela no poço de Jacó? Porque aquela mulher, ela era muito parecida com Jacó. Porque aquela mulher, ela era tão tranqueira como Jacó era. Aquela mulher era tão enganadora como Jacó era. E possivelmente, essa mulher, ela sentia que para sua casa já não havia mais solução. Que para sua família já não havia mais solução. Porque eu sei que essa é uma conversa sobre família. Porque Jesus toca nesse assunto. Ele fala, ei, no meio do assunto, ele fala, ei, chama o seu marido, vamos conversar. Ele quer tocar no assunto. Onde foi que você se perdeu com sua casa? Onde foi que você desperdiçou os valores da família? E ela fala, não tem marido? E ela diz, é claro que não tem. Você vem estragando, você vem destruindo a sua família. Jesus se senta no poço de Jacó para conversar com a mulher que se parece com Jacó, sobre família. Eu já falei isso aqui para vocês. Deus é Deus daquele irmão que namorou dentro da igreja, noivou dentro da igreja, casou virgem. Deus é Deus desse irmão. Deus é Deus daquela irmã que depois de ter se casado, se programou e aí teve o seu filhinho dentro da igreja, consagrou a Jesus. Deus é Deus dessa família. Mas Deus também é Deus daquele irmão que era um alcoólatra, daquele irmão que era um drogado e resolveu se entregar a Jesus. Deus é Deus também daquela irmã que não teve orientação, ou que por um descuido, ou então porque escorregou e então ela engravida antes de se casar. E Deus é Deus dessa irmã também. Deus é Deus daqueles que são parecidos com Jacó também. E é por isso que Jesus aparece no poço de Jacó. Essa é uma mensagem para nós. Essa é uma mensagem para você e para mim, que talvez não tenha a família perfeita. Ele está dizendo, ei, samaritano, o que eu estou te dizendo no poço de Jacó é, por mais enganadora, por mais que você já tenha traído, por mais que você já tenha arrebentado a sua família, eu posso transformar a sua casa também. O que Jesus está dizendo a ela é, do mesmo jeito que eu mudei a história de Jacó, eu quero mudar a história da sua família. Quantos aqui já foram Jacó um dia na sua vida? Levanta a sua mão. Louvado seja Deus, porque fomos no passado, não somos mais. Mas até para você e eu, que fomos Jacós no passado, ele está dizendo, eu tenho algo para você também, fique tranquilo. Agora, o interessante, irmãos, é que essa mulher, ela fala três coisas daquele poço. Ela diz três coisas daquele poço, são três qualidades que que eu acredito que são três qualidades que toda família deve ter. A mulher diz, o poço é profundo, repita comigo, profundo. O poço é acessível, repita comigo, acessível. Não, vamos repetir, gente, estamos desanimando. Em primeiro lugar, o poço é profundo, diga, profundo. Em segundo lugar, o poço é acessível, diga, acessível. Em terceiro lugar, o poço é durável, diga, durável. E essas são três qualidades que toda família que quer experimentar o sim de Jesus precisa ter. Em primeiro lugar, então, ela disse, ei, o poço é profundo. No verso 11, veja que não é Jesus quem diz, é ela quem fala. Porque essa mulher sabia tudo o que uma família precisava, ela só não praticava nada. Mas ela diz, ei, verso 11, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Então preste atenção. A primeira marca, então, de uma família que vai experimentar as promessas de Deus, a bênção de Deus na sua casa, a primeira marca aqui hoje que eu quero trazer para nós é profundidade. Profundidade, o poço é profundo. Será que você é profundo? Será que você em seus relacionamentos familiares é profundo? Será que não temos decidido ser superficiais para evitar descobrir problema? Para evitar ouvir o que você não gostaria de ouvir? Para evitar descobrir o que você não gostaria de descobrir? Será que não temos sido rasos, superficiais, propositalmente? Nós fazemos parte de uma geração que é conhecida por ser uma geração superficial. Não sei se você sabe, mas uma criança de 7 anos na nossa geração recebe mais informação, já recebeu mais informação do que qualquer imperador de Roma no seu auge. Uma criança de 7 anos. Porque nós somos a geração da informação, é ou não é? Todo mundo tem uma informação. Se a gente for falar de Covid aqui, nós estamos lascados. É ou não é? Porque cada um tem uma opinião, cada um tem uma informação e ninguém sabe, certo, se a fonte é boa. A gente pergunta, de onde você ouviu isso? Ouvi do Face. Ah, eu recebi no WhatsApp. A gente não sabe se exatamente é uma informação ou é uma desinformação, é complicado. Mas nós fazemos parte dessa geração que recebeu muito. Ou seja, temos quilômetros de extensão de informação e centímetros de profundidade. Porque essa mesma geração que recebeu toda essa informação não suporta um ventinho. Não suporta uma tempestade, porque não é profunda. Não tem raízes. A Bíblia fala que nós deveríamos conhecer qual a altura, largura, comprimento e profundidade do amor de Deus. E que deveríamos estar arraigados nesse amor. Mas o problema, irmãos, é que decidimos ser superficiais. E isso se transfere para a família. Se você pergunta muitas vezes para alguns pais, viu, você já procurou entrar no computador do seu filho e ver no histórico, olhar o que, que ele tem acessado? Não. É melhor nem ver. É melhor nem saber. É melhor nem me informar o que ele faz com a namorada. É melhor nem saber o que ele faz por aí. Decidimos, e muitas vezes, intencionalmente, por sermos superficiais. Só que o problema é que uma família poderosa em Deus, ela precisa ser profunda. Ela precisa estar arraigada em Deus e um com o outro. Será que, de fato, você conhece o coração do seu esposo? Será que, de fato, você conhece o coração da sua esposa? Será que está tudo revelado ou, sendo raso, a gente se encontrou numa posição confortável? Ah, irmão, a gente ouviu uma ministração sobre perdão essa semana, sexta-feira. E aquilo já me trouxe um problema. Porque a gente recebeu ali uma palavra de Deus. Você pode ter acesso a ela depois, isso foi gravado. Os pastores Luiz e a pastora Eliane, lá de Curitiba, eles nos ministraram. Profundo, e ela falou de perdão, de ter que perdoar, e ela usou uma expressão, irmãos, ela falou, eu sentia algo aqui na minha garganta, uma bolinha, era um negócio, e um tempo atrás Suelen tinha me falado que estava com esse negócio também, e na hora até olhei para ela, e um momento da ministração, a pastora Eliane disse que ela pensou em todo mundo que ela tinha que perdoar, menos no marido, e no final era o marido. E aí, irmãos, aí eu arrumei um problema. Porque daí passou aquilo, eu falei, Sueli, e aí? Ela falou, nós temos que conversar. Eu queria, na verdade, nessa hora dizer, amanhã, vou tomar um banho. Porque nem sempre é bom ser profundo. Nem sempre é prazeroso ser profundo. Nem sempre vai ser bom ouvir as coisas que a profundidade te faz ouvir. Isso me machuca. Isso não é legal. Isso é o que eu estou vivendo. Eu estou sentindo isso. Eu estou passando um pano aqui. Todo dia eu digo que está tudo bem, está legal. Mas a verdade é que está aqui, ó. Eu quero te colocar, eu quero te expor. Normalmente somos superficiais. Essa mulher está dizendo para Jesus, o poço é fundo. Jesus está dizendo, eu sei. Eu sei, quem é raso é você. O poço é fundo. Eu sou o poço. Eu sei o que é isso. Você é que decidiu ter uma vida superficial. Fugindo das pessoas. Fugindo dos seus relacionamentos. Não é assim que era para ser. Então, guarde isso. Em primeiro lugar, o poço é profundo. Se quisermos ser profundos, tá bom? Ponto 1, letra A. Está acompanhando? Se quisermos ser profundos, em primeiro lugar, aprenda a renunciar. A renúncia é o caminho para a profundidade. Abrir mão. Renunciar. Aquela mulher, em determinado momento, ela deixou o seu cântaro. Ela teve que renunciar o cântaro para ficar com o poço profundo. Porque o cântaro é aquele que enche por água pela superfície. Então ela teve que renunciar, abrir mão. Você já me ouviu contar essa história, provavelmente, o dia que eu fui pescar com meu pai. Fui pescar com meu pai, chegamos ali no alagado, eu pedi para o meu pai entrar no barco e eu ia empurrar o barco para sair da beira ali do alagado para eu poder dar partida no motor. Mas quando eu fui empurrando, a água foi subindo, eu me lembrei que eu tinha coisas no bolso. Eu falei, pai, espera aí. Aí tirei a chave do carro e dei para o meu pai, tirei a carteira, dei para o meu pai, aí tirei o celular, dei para o meu pai, empurrei o barco, a água veio até aqui, entrei no barco, quando eu peguei para dar partida, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, é por isso, Cezinha, que tantas pessoas são rasas. Elas não podem ir mais fundo, porque para eu ir mais fundo, eu tive que entregar tudo para o meu pai. Renunciar tudo para o meu pai. Então, eu estava agora pronto a ir a águas mais profundas. Não somos profundos porque temos dificuldade em renunciar, em abrir mão, em nos render, em nos negar. Irmão, renúncia é um processo doído que nos leva à profundidade. Pastor Bill Johnson, ele diz assim, a abundância da nossa vida não é medida pelo que eu tenho, ela é medida pelo que eu reparto. Presta atenção, o próspero, o profundo, ele não é aquele que tem muito, ele é aquele que dá muito. Nós não seremos medidos como profundos, prósperos, ricos, pelo tanto que temos, mas por quanto repartimos. Quer ser alguém profundo na sua casa? Renuncie coisas, abra mão de coisas, abra mão de prazeres, abra mão de coisas que são legítimas. Olha, irmãos, eu recebi uma inspiração semana passada, o pastor Desiel, ele é pastor na nossa rede também, eles são pastores lá em Londrina, no Ministério Sagradas Missões. E o pastor Desiel, ele pegou Covid, ele foi para o hospital, ficou internado, e quando ele estava quase bom, o seu filho Vitor, então, também teve Covid, e o médico passou e falou, eu vou te dar alta. Mas o filho estava na cama ao lado, e ele falou para o médico, não me dê alta não. Me deixa aqui com meu filho. Ele me ligou para contar isso. Eu falei, Desiel, estou chorando aqui. Que pai maravilhoso é você. Ele falou, pastor, meu filho está muito nervoso. Meu filho, eu quero ir embora. Ele falou, eu quero sair daqui. Eu não aguento mais esse hospital. Mas eu não posso deixar meu filho aqui. E ele decidiu ficar com o filho. Abriu mão de ir para casa. Abriu mão, nós sabemos o quanto é bom estar em casa. Quanto é ruim estar no hospital. Ele abriu mão e ficou. Sexta-feira, eles filmavam, assim, eles os dois saindo juntos do hospital, indo para casa, conversando com a gente, indo para casa. Falei, louvado seja Deus, esse menino nunca vai se esquecer do que o pai dele fez. É profundo demais quando alguém renuncia para estar com a gente. Quando alguém abre mão para estar com a gente. Quando alguém renuncia a algo por amor a nós, ele marca a gente profundamente. Você tem pessoas que marcaram a sua história, porque elas renunciaram para estar, para te servir, para te abençoar, sim ou não? Você quer ser profundo na sua casa? Primeiro lugar, aprenda a renunciar. Eu estou aqui. Eu poderia estar em outro lugar. Eu até gostaria de estar em outro lugar. É legítimo que eu ia fazer, mas eu abri mão para estar com você. Fala comigo. Vamos conversar. Profundidade é marca daqueles que renunciam. Em segundo lugar, ainda no profundo, tá? Profundo A, renunciar. Profundo B, mova-se no profético. Seja sobrenatural. Você percebe que a mulher, ela quer ficar na superfície. Sabe o que ela quer fazer? O superficial é religioso. O superficial, geralmente, ele é religioso. A mulher, ela quer discutir religião com Jesus. Ela quer falar de cultura. Ela fala, viu, Jesus, em que monte nós devemos adorar? É aqui ou é lá? Porque os nossos pais adoraram. Jesus fala, não, para. Eu não sou da religião, eu não sou religioso. Jesus fala, é em espírito, é em verdade. A religiosidade nos afasta da profundidade. Sabe, irmãos, a gente vê famílias que são cristãs, conhecem Deus, conhecem a Bíblia, conhecem a Cristo, mas em casa vive uma religiosidade, superficialidade. Eles não são profundos, não são proféticos. Vamos orar. É uma oraçãozinha na hora do almoço, se der. Jejum nem sabe o que é. Orar um com o outro em casa nunca fizeram. Ministrar ao Senhor, ligar uma música, chorar, fazer aquilo que a gente faz na igreja, fazer em casa. Não sabem, porque andam no nível da religiosidade. Jesus saiu desse nível para ser profundo. Sabe quando é que Jesus é profundo com essa mulher? Quando ele diz assim, eu sei que você já teve 5 maridos e o que você tem não é seu. Ela fala, vejo que és profeta. Se fosse hoje, ela ia dizer, quem te contou? Te mandaram pelo WhatsApp? Mas ela fala, eu vejo que és profeta. O senhor foi fundo demais. Isso ninguém sabe. Irmãos, eu morria de medo da minha mãe. Sabe por quê? Eu aprontava na rua e eu chegava em casa, ela dizia, eu estou orando. Eu falava, meu Deus, Deus vai falar com essa mulher. Ela vai saber. Eu tinha medo porque minha mãe sempre foi profética. Sempre foi profunda. Eu tinha medo. A religiosidade não assusta ninguém. Andar no profético, a vida sobrenatural é assustadora para quem está no pecado. Você morre de medo, ele vai revelar meu pecado. Seja profético, seja sobrenatural, saia do nível raso, saia do nível da religiosidade. Vamos todos para a igreja. Mas peraí, a igreja aqui em casa não funcionou ainda. Vamos todos para a célula. Não, mas, viu, mas a nossa célula aqui em casa não funcionou. Vamos orar lá na torre de vigia. Peraí, mas a gente não ora no quarto secreto aqui. Ninguém põe as mãos, ninguém ora com ninguém, ninguém fala de cura. Quando um irmão, um membro da família está doente, a gente ataca logo um remédio, ninguém ora. Peraí, queremos ser profundos, amém? O poço é fundo, Jesus é profundo, o rio é mais fundo que a gente pode imaginar. Em Ezequiel 47 diz, porque nós seríamos rasos. Se você quer uma família abençoada, aprenda a ser profundo, renunciando e andando no profético, amém? Estão acompanhando? Ok? Em segundo lugar, segundo ponto, o poço é acessível. Coloca de novo o verso 11 para nós, por favor, Juliano. Em segundo lugar, o poço é acessível. Olha o que essa mulher fala. Ah, é o verso 12, desculpa. Dá para pôr o 12? Desculpa. É o 12, ela fala assim, ó, no verso 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Do qual, olha só, quantas pessoas tinham acesso a esse poço? Ele bebeu, seus filhos beberam, o gado bebeu. O que ela está dizendo é, esse poço sempre foi um lugar acessível a todos. Os filhos chegavam e bebiam. Jacó chegava e bebia. O gado vinha e bebia. Ou seja, há acesso. Nós temos também vivido um problema, irmãos, nas nossas famílias, que é a falta de acesso. Simplesmente não temos acesso um ao outro. Eu li um artigo que dizia que antigamente nós perdíamos filhos na rua, perdíamos filhos no parque, perdíamos filhos na escola e hoje temos perdido filhos nos quartos. São filhos perdidos nos quartos, filhos perdidos no celular, filhos perdidos para as telas. Que coisa séria, que coisa séria. Não há acesso, a gente não tem acesso um ao outro. não temos, não há conversa, não há diálogo, é inacessível. Eu conversei com um senhor uma vez, ele chorava, ele dizia: pastor, eu nunca pude dirigir a palavra ao meu pai. Eu falei: como assim? Ele falou: não podia. Ele disse: eu só podia falar com meu pai se ele falasse comigo. E eu só tinha que responder: sim, senhor, não, senhor. Foi um dia, escapou. E eu falei: pai, quando eu falei pai, ele me deu um tapa na boca, eu nunca mais me esqueci. Meu pai me disse: você não fala comigo. Irmão, que tipo de relacionamento pode ser gerado a partir daí? Ser acessível é uma marca dos relacionamentos saudáveis. Jesus podia curar Lázaro à distância, sim ou não? Jesus não podia ter dito, viu, pode ir lá que ele já está curado, ele não precisava ter ido. Mas Jesus era acessível. Ele foi, ele chorou e ele abraçou. Porque ele era acessível, sempre foi. Quando essa mulher está falando do poço de Jacó, ela está dizendo: o poço era acessível. Quem chegava bebia, era bom. A gente chega, abraça, a gente chega, toca, a gente chega, olha no olho, a gente chega, chora junto, a gente chega, ri junto. É acessível. Eu sempre amei e amo a história de Davi. Mas vamos falar a verdade, Davi não foi um bom pai. Não foi um bom pai. E talvez Davi seja um pai inacessível, por quê? Aquela menina, sua filha, ela foi violentada pelo seu outro filho. A filha foi estuprada pelo irmão. E ela passa por esse trauma, ela passa por essa marca. Então ela sai na rua chorando e ela encontra um irmão, outro irmão. E agora ela conta para esse irmão. Esse irmão mata o estuprador, que é irmão também. Davi nunca soube disso. Davi só teve acesso à informação quando alguém disse: ó, seu filho está morto. Ah, morreu, mas como? Ah, porque ele violentou a sua filha. Que falta de acessibilidade havia em Davi? A ponto da sua filha machucada, estuprada, violentada, não ter liberdade de dizer: pai, fizeram comigo. Que relacionamento é esse? E preste atenção, homem de Deus. Era rei, tinha um ministério, tinha uma vida diante de Deus, mas não era acessível. Nós podemos estar na igreja, podemos liderar ministérios, eu posso ser um pastor, você pode ser o que for, e ainda assim não ter trabalhado a acessibilidade dentro da sua casa. Davi não era. Eu repito uma frase que me marcou, que eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo inteiro e perdeu a sua família. Mas eu também não quero ser como Noé, que ganhou a família e perdeu o mundo inteiro. Eu quero encontrar o equilíbrio, eu quero ser acessível. Então, se quisermos ser pessoas acessíveis, em primeiro lugar, saia da zona da disputa. Ficar se comparando, ficar disputando, não ajuda ninguém. Olha só, o verso 1 do capítulo 4 começa assim: os fariseus começaram a dizer que Jesus estava batizando e fazendo mais discípulos que João Batista. O versículo começa assim. Irmãos, há aqui um segredo. A Bíblia diz: quando Jesus soube disso, ele saiu da Judeia e foi para Galiléia. Irmão, Jesus está indo bem. O ministério dele está crescendo. Ele está avançando. João Batista já era bom, mas Jesus agora está batizando mais e fazendo mais discípulos. Aleluia, ele podia simplesmente dizer: é isso mesmo, eu estou ganhando de João. Eu sou melhor do que João, porque eu sou filho de Deus. Ele podia fazer isso, sabe o que ele faz? Eu não vim competir com ninguém. E ele sai de fininho. Ele vai para Galiléia, porque Jesus não estava disputando. Muitas vezes não nos tornamos acessíveis dentro da nossa casa, porque a nossa casa é um grande campeonato. É uma grande disputa. Você não sabe que eu ganho mais que você? Você não sabe que eu sou melhor do que você? Que eu falo melhor do que você? É o meu carro. É o meu dinheiro, são as minhas coisas. Então, irmãos, você vive num ambiente de comparação, de disputa. Esse é o ambiente que afasta e não aproxima. Quer ser acessível? Quer ser acessível? Saia do ambiente da disputa. Sabe, irmãos, qual é o segredo? O contrário do ambiente da disputa é: aprenda a celebrar as vitórias dos seus familiares. Aprenda a olhar para eles e falar: que lindo, maravilhoso o que você está fazendo. Que coisa legal. Por mais que aquilo não seja impressionante para você, ela provavelmente é impressionante para quem fez. Então diga, aplauda, ajuda essa pessoa, saia do ambiente da comparação, saia do ambiente de mãos, há uma nobreza em fazer isso. Você não está se diminuindo quando você diz que lindo que você fez. Isso não é ser diminuído, não, pelo contrário, isso te torna alguém mais nobre ainda. Oh, parabéns, que lindo, é uma pequena conquista ainda, maravilhoso, que legal. Irmãos, a gente precisa sair desse ambiente da disputa, porque o nosso Senhor Jesus saiu. Se na nossa casa a gente houver, se na nossa casa houver um ambiente de disputa, nunca seremos acessíveis. Nós não estamos competindo, nós estamos lutando lado a lado. Eu vi uma vez uma pessoa dizendo, existem casamentos que parecem um jogo de tênis, quando na verdade deveria ser, é frescobol que fala? Frescobol, no tênis um quer jogar a bola para que o outro não pegue. No frescobol, a gente quer jogar para que o outro alcance, porque a vitória daquele é a minha vitória, e é assim que a gente caminha. Quer ser acessível, aprenda a valorizar e saia do ambiente da disputa. Sabe, irmãos, o que Jesus fez? Em segundo lugar, a valorização, a acessibilidade ainda, Jesus valorizou a mulher improvável. Quando a gente passa a dar valor para pessoas da nossa casa que parecem pessoas desvalorizadas por todos, até por nós muitas vezes, isso nos torna acessíveis. Jesus está conversando com uma mulher, só por ser mulher já não devia estar conversando. Samaritana, por ser samaritana, menos ainda, ele não devia estar lá. E prostituta. Então vamos pensar, Jesus parou para conversar com mulher samaritana e prostituta. Jesus está valorizando alguém que não tinha valor para ninguém. Todos nós temos um tio, temos um primo, todos nós temos alguém assim na nossa família próxima ou estendida, que todo mundo olha e fala, aquele lá está perdidão. Aquele lá, meu Deus. Nós temos gente assim. Sabe, irmãos, quer ser acessível? Aprenda a valorizar essas pessoas. Ei, viu? Qual é o seu sonho? Que projeto você tem? O que você tem feito da vida? Isso vai nos tornar cada vez mais acessíveis. Amém? Em primeiro lugar, o poço é profundo. Em segundo lugar, o poço é acessível. E em terceiro lugar, o poço é durável. Guarde isso, esse é o último. O poço é durável. No verso 12, a mulher samaritana, ela está dizendo, ei, esse poço foi deixado para nós pelo nosso pai Jacó. Se você quiser anotar, em Gênesis capítulo 33, Jacó compra esse poço, esse território. Em Gênesis capítulo 48, Jacó dá esse espaço e esse poço ao seu filho José. Lá em Josué capítulo 24, José está então agora sendo enterrado nesse lugar. Eu quero que você perceba que esse poço, ele veio de geração em geração. E agora, essa mulher está bebendo desse poço, que foi comprado 1.700 anos antes dela. Ou seja, aquele poço tem durado. Aquele poço tem servido, mas não é algo superficial, não é algo descartável, é algo que dura. Irmãos, infelizmente, eu já disse isso aqui outra vez, nós temos feito parte de uma geração não só superficial, mas também descartável. Se você já teve algum problema com o seu celular, e o técnico disse, problema de placa, você sabe o que eu estou falando. É mais barato comprar outro do que trocar essa placa. A sua TV, o problema é placa. É mais barato comprar outra do que trocar. A sua impressora teve um problema aqui. Quanto custa? 500. E a nova? 250. Ou seja, é melhor? Vale a pena? Joga fora e compra uma nova. O problema é que a gente aplica isso à família. O problema é que a gente aplica isso aos nossos relacionamentos. Porque você já teve 5 maridos e o que você tem não é seu, não é durável. Seus relacionamentos não são duráveis. Você começa e larga, você começa e abandona. Você não percebeu que o problema está aqui dentro. Mas você ainda continua acusando as pessoas. Quando você encontra alguém muito moralista, muito bom em encontrar problemas nos outros, nós acabamos de descobrir alguém que tem um grande problema aqui dentro, que não consegue resolver, porque não é profundo. Nós precisamos aprender a ser duráveis. Sabe, irmãos, casamentos duráveis. Eu amo quando a gente vai celebrar 25 anos de casamento. Suelen não me deixa esquecer. Ó, 14 anos. Ela falou, quando fizer 15, eu quero fazer uma festa. Eu falei, não, faz festa com 25. Negócio de 15, vamos fazer com 50. Eu participei uma vez de uma celebração de um casal com 50 anos de casado. Ô, irmão, que coisa linda. Que coisa boa é você encontrar famílias assim que duram, relacionamentos assim que duram. Mas a verdade é que ele está sendo cada vez mais raro. O que essa mulher está afirmando é, ei, esse poço foi cavado 1.700 anos antes de nós. E até agora, a água vem servindo para muitos. Muitos têm bebido, muitos têm se alimentado disso. Será, irmãos, que o que estamos construindo como família permanecerá nas gerações que virão? Porque se Deus está interessado em abençoar até 1.000 gerações depois de nós, será que a gente está construindo algo agora que vai servir para a próxima geração? Há uma diferença entre herança e legado. Jones citou isso aqui um dia. A gente muitas vezes está preocupado em deixar herança. Eu nem sei, irmão, se eu poderei deixar uma herança para os meus filhos. Mas a verdade é que é muito melhor deixar um legado. A diferença entre herança e legado é que herança é o que você deixa para seus filhos. E legado é o que você deixa nos seus filhos. Herança é o que você vai deixar para eles, mas legado é o que estamos construindo dentro deles. O que está sendo gerado, o que você está construindo no coração da sua esposa? O que você tem construído no coração do seu esposo? Seu esposo, quando está perto de você, ele se sente o melhor homem do mundo? Ou ele se sente um derrotado porque ele não consegue te suprir nunca? A sua esposa, quando está perto de você, ela se sente uma princesa valorizada? Ou será que quando ela está perto de você, ela se sente um lixo? Os seus filhos, quando estão perto de você, será que eles se sentem assim? As coisas mais preciosas do mundo, porque você olha nos olhos deles. Ou será que eles se sentem nada? Eu tomei uma decisão de todo dia que eu vou buscar o Lucas na escola. A hora que ele vem correndo, eu me ajoelho para beijá-lo. Porque eu quero olhar dentro do olho dele e saber, foi tudo bem? Foi tudo bem? Eu quero que ele se sinta precioso perto de mim. Eu quero que Suelen se sinta preciosa dentro de mim. Eu quero gerar isso para as próximas gerações. Um casamento duradouro. Eu quero, irmãos, que 1.700 anos depois de nós, alguém esteja dizendo, ei, o nosso pai, o nosso tataravô Cezinha, um dia cavou e teve um relacionamento lindo. E eles geraram uma vida, e missionários e pastores e profetas saíram pelo mundo. E agora muitas pessoas estão bebendo de tudo que eles geraram em Deus. Duradouro. Legado é o que vão dizer no dia do seu velório. Legado é o que vão dizer quando você não estiver mais aqui. E o que será que nós estamos construindo? O poço é profundo, o poço é acessível e o poço é duradouro. A pergunta é, nossas casas são assim? Sabe, irmãos, quando Jesus está ministrando isso àquela mulher, aquela palavra é toda para ela. Ela tinha todas as respostas. Você percebeu que não foi Jesus quem falou, foi ela quem disse. Foi ela quem disse que o poço era de Jacó. Foi ela quem disse que o poço é fundo. Foi ela quem disse que todo mundo tinha acesso. As respostas já estavam dentro. Assim como todas as respostas para as nossas famílias e casas, elas já estão dentro da gente. A gente sabe o que fazer. A gente tem preguiça de fazer. A gente quer que alguém diga, não precisa fazer. Mas a verdade é que está tudo aqui dentro. Quando ela diz, ei, o poço é profundo, Jesus está dizendo a ela, claro que é, é você que é rasa. Eu estou dizendo, você entrou num nível de religiosidade. Você não tem experimentado Cristo de verdade. Você experimentou a igreja, a célula. Ei, peraí, experimente Cristo então. Beba agora dessa água que você está dizendo. Você sabe que é mais fundo do que o que você está experimentando? Sabe qual é o melhor presente que um pai pode dar aos seus filhos? Que uma esposa pode dar ao seu esposo? Que um esposo pode dar para sua esposa? O melhor presente é ser profundo. É ser profético. É ser incendiado. Esse é o melhor presente. Ele está dizendo, você é rasa. Você está querendo discutir sobre montanha. Você está querendo discutir sobre essas coisas. Eu estou falando de vida. Ah, mas o poço é acessível. E ele diz, claro que é. Você que não é. Por que você está meio dia aqui pegando água? Porque meio dia não tem ninguém. Jesus está dizendo, você se escondeu. Você se afastou. Você está se distanciando das pessoas. A maioria das pessoas que diz, ninguém liga para mim, também não liga para ninguém. A maioria das pessoas que diz, ninguém se importa comigo, também não se importa com ninguém. Elas se escondem no poço ao meio-dia, no sol mais quente. Elas sofrem porque escolheram fugir das pessoas e da cura. E quando ela diz, o poço é acessível, Jesus está dizendo para ela, claro que é, eu sou acessível. Mas e você? Meio-dia? Fugiu de todo mundo? Seus líderes não têm acesso? Seus pastores não têm acesso? Seu marido não tem acesso? Seus filhos não têm acesso? Ninguém sabe da sua crise. Só sabemos quando ela estourou. Espera aí. A resposta está dentro de você. E por último ele diz, o poço é durável. Ela disse, o poço é durável. Jesus falou, claro que é. Agora você, hein? Começa com um, para. Começa com o outro, para. Começa com o outro, para. Fez isso com cinco e está no sexto. O que você está fazendo? É errado. O evangelho é constante. O evangelho é duradouro. Construa algo para a eternidade. Amém? Que Deus nos ajude a ter famílias profundas, acessíveis e duradouras. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por isso? O pessoal do louvor pode me ajudar? Fique de pé se você puder. Nós vamos orar declarando isso. Vou pedir que você feche os seus olhos, irmãos, e vou pedir que a nossa primeira palavra aqui, seja um pedido de perdão. Você pode fazer isso? Pedir de perdão para Jesus mesmo. Queria que a nossa primeira palavra, o primeiro som aqui nosso fosse, Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu não tenho sido profunda como eu deveria ser. Eu estou fugindo das discussões, eu estou fugindo das conversas mais sérias. Eu tenho fugido. Eu não quero discutir relação nenhuma. Eu não tenho sido profundo no Senhor. É uma oraçãozinha ali, mais ou menos, na hora do almoço, segue a vida. Me perdoe. Peça perdão, em primeiro lugar, peça perdão a Jesus. Diga a Ele, Senhor, eu quero ir mais fundo. Me perdoe, porque eu não tenho ido como o Senhor gostaria. Perdão, Senhor, porque eu me tornei inacessível. Eu me tornei inacessível. Tantas vezes eu deveria ter procurado ajuda. Eu deveria ter me colocado como alguém que ajuda. Coloquei defeito em todo mundo, em tudo. Mas eu podia ter ajudado. Eu não ajudei. Não ajudei a construir, não ajudei a melhorar. Me tornei inacessível. Me perdoe porque eu tenho me encontrado num lugar de inconstância, tenho me encontrado agora num ambiente tão volúvel, tão sem firmeza. Então peça perdão a Jesus agora, peça perdão a Ele. Abraão cavou um poço, Isaac cavou um poço, Jacó cavou um poço. O que eles estavam dizendo para nós é, tem promessa, promessas lindas, mas você vai ter que cavar um poço, senão você não vai chegar lá, você vai parar antes da hora. Vamos hoje, vamos mais fundo no poço de Jacó. Nós somos Jacó, irmão. Está todo mundo aqui errando dentro de casa, está todo mundo aqui falhando com a família, todos nós. Se tivesse qualquer um aqui, um familiar pudesse dizer aqui, ele ia dizer, olha, tem esse defeito sim, esse irmão. Esse defeito sim, essa irmã. Hoje o Senhor quer restaurar coisas no nosso coração.